Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa conjunto Rumo Desportivo Campus Verbal, dedicado ao ABC de Braga. Trata-se de um emblema carismático da cidade que, no final de maio, voltou a constituir uma direção e que, esta época, está de regresso às competições europeias 7 anos depois.
Nesse sentido, convidamos Carlos Matos, presidente da SAD, desde agosto de 2021 e da direção recentemente criada. Carlos, antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. E podemos começar por aí. Por que é que o ABC voltou então a formar uma direção, isto 18 anos depois da existência da última?
O porquê é fácil. Eu sempre, enquanto sócio, sempre considerei fundamental que o clube fosse reativado. As razões pelo qual o clube esteve, de certa forma, hibernado, eu não as conheço muito bem, até porque não estava. Estava enquanto jogador, portanto, mas não era da minha área. Mas a partir do momento em que eu, conjuntamente com os meus colegas, formámos uma direção da SAD, um dos grandes objetivos seria a reativação do clube. Foi isso que nós fizemos e foi isso que nós conseguimos no passado mês de maio. Portanto, o clube é fundamental, o clube é dos sócios, é fundamental ouvir os sócios, prestar contas aos sócios, apresentar o projeto aos sócios. Portanto, acho que era um passo fundamental para que o clube voltasse a ter vozes de fora também, que são muito importantes para a dinâmica do clube.
Uhum. E como é que é também esta dinâmica de articulação entre a direção e a SAD? O que é que resulta daqui?
Neste momento, portanto, a atividade está toda no clube. Uhum. Ou seja, tudo o que estava na SAD passou para o clube. A atividade está toda no clube, os direitos desportivos.
Direitos desportivos, exatamente.
Estão todos no clube, de todas as equipas. Portanto, neste momento, digamos assim, a SAD existe, até porque é uma sociedade anónima desportiva, mas tem pouca atividade. A atividade está, como eu disse, toda no clube, porque faz sentido, na nossa opinião, enquanto direção, que esteja toda no clube.
Nos últimos anos houve também aqui alguma mudança nos acionistas?
Não, não. Os acionistas mantêm-se, salvo erro, desde a fundação da SAD. Uhum. Que remontará a 2003, 2004, não posso precisar. Mas não houve... Não me recordo ter havido qualquer mudança no...
Nem faz sentido que isso venha a acontecer no futuro próximo.
Não me parece.
Como disse, os direitos desportivos e todas as questões relacionadas com o ABC estão ligadas agora à direção. Que papel é que a SAD pode ter a partir de agora?
É uma pergunta difícil de responder. Nós estamos, conjuntamente com os acionistas, em conversas para tentar perceber que futuro daremos à SAD. Ao dia de hoje, é difícil responder, e pelo que eu acabei de dizer, que a SAD praticamente não tem atividade, portanto, não fará muito sentido continuar a SAD caso se mantenha esta não atividade. Portanto, o que nós temos feito é conversar com os acionistas no sentido de perceber qual o melhor caminho para a SAD e qual o futuro da SAD. Porque são os acionistas que decidem, nós somos a administração, mas temos que responder perante os acionistas.
E em cima da mesa está a possibilidade de a SAD terminar?
Eventualmente. Não diria que sim 100%, mas é uma possibilidade. Conforme eu disse, esvaziando qualquer função da SAD, eventualmente poderá a SAD vir a terminar. E não me parece que isso seja de todo mau, nem para a SAD, nem para ninguém. Portanto,
em termos financeiros não há aqui qualquer tipo de implicação?
Não.
Nesta fase?
Não tem qualquer impacto, está tudo, as contas estão em dia, portanto não tem nenhum impacto no desenvolvimento normal da SAD barra clube, não é? Porque há aqui momentos em que se misturam as coisas. Uhum. Portanto, não terá, não estou a dizer que é esse o futuro, Como eu disse, nós já tivemos duas conversas com os acionistas, vamos ter em breve mais, no sentido de, em conjunto com eles e mais seguindo as indicações deles, porque eles é que votam, não é? Eles é que decidem. Nós podemos dar sugestões e decidirmos o futuro da SAD, mas é... Não é um problema, não é um problema o futuro da SAD.
Uhum. O Carlos faz parte da história do ABC também enquanto atleta. O que é que mudou aqui no paradigma para assumir esta nova responsabilidade de presidir a este clube?
O que mudou foi, eu recordo-me em 2011, quando deixei de jogar, de ter dado uma pequena entrevista no final, em que uma das frases que eu disse foi: eu estarei sempre disponível para ajudar, seja na bancada, seja onde for. Eu vivo no pavilhão Flávio Saleito, como eu costumo dizer. Portanto, eu desde os 10 anos, tenho 47, passei lá 31 anos. Portanto, adoro. E, portanto, foi uma questão... Eu nunca quis ser presidente do ABC. Nunca foi. Epá, é um sonho. Não, quis ser campeão nacional, quis ser capitão de equipa, quis ser internacional lá... Presidente do ABC nunca me passou pela cabeça. Portanto, foi eu perceber que poderia eventualmente ajudar, em conjunto com os meus 6 colegas de direção, a melhorar o ABC e por perceber também que não haveriam grandes alternativas à data. Uhum. Portanto, assim é que apenas apareceu uma lista a eleições. Portanto, e eu, como academista de coração, não poderia deixar que caísse num vazio, ou seja, que não aparecesse uma direção. Portanto, mas nunca foi um sonho, não era objetivo de vida, portanto, mas os astros alinharam-se e cá estou eu, nesta loucura saudável, como eu costumo dizer.
E agora com um novo capítulo, porque o ABC está de regresso às competições europeias, 7 épocas depois, vai participar na Liga Europeia. Dá para perceber que é um momento importante para o clube, mas Carlos Matos, veio na altura certa?
É sempre uma boa altura nós conseguirmos um objetivo a que nos tínhamos proposto. Nós, a administração da SAD, que é basicamente a mesma da direção do clube, quando entramos há 2 anos, propusemos, um dos grandes objetivos era o regresso do ABC às competições europeias. Pelos nossos cálculos, expectativas, isso aconteceria nesta época que agora estamos a jogar. Ou seja, nós, a equipa técnica, os jogadores, conseguimos antecipar um bocadinho esse objetivo, o que é ótimo, mas que a nossa direção nos traz desafios acrescidos, porque quando dizemos vamos tentar em 2023 e 24 apurarmos, obviamente que tem também toda uma vertente financeira que está aqui acoplada a este objetivo. O que é facto é que a equipa teve um percurso brilhante o ano passado, terminou num brilhante quarto lugar e antecipámos isso. Eu acho que para o ABC é uma prova de vitalidade. Eu não me esqueço que há 2-3 anos comentava-se que o ABC estaria muito mal, que o ABC estaria com grandes dificuldades, mesmo desportivas. Eu sabia, conjuntamente com os meus colegas, sabíamos o caminho que estávamos a traçar e sabia que o caminho era positivo. Portanto, antecipámos isso. As implicações são nós termos que fazer um esforço ainda maior no sentido de conseguirmos estar presentes e fazer uma representação digna, mas obviamente que isto para a cidade e para o clube foi um boost de energia, de adeptos. Nós tivemos um jogo com o Trimo Treba, a equipa que nós eliminámos
na qualificação.
Tivemos um jogo que fez lembrar, eu tive a sorte de viver muitos desses jogos dentro do piso, mas muitos fora também, mas que fez lembrar os bons velhos tempos, que não vão assim há tanto tempo, são há 6 anos, portanto não são há 30. Portanto,
e com um golo no último minuto.
Sim, foi tudo...
Foi
um quadro perfeito, digamos assim. Se pudéssemos desenhar e pintar o quadro, foi perfeito, que foi a emoção do primeiro ao último minuto e com um golo nos últimos segundos que nos deu esse apuramento. Frente a uma equipa que é importante referir, uma equipa que tinha 99% de favoritismo. As pessoas mais distraídas não conhecem, mas é uma equipa de uma escola, a escola eslovena, que tem uma excelente escola, que tem internacionais A pela Eslovénia, internacionais A pela Sérvia, internacionais A pela Croácia, tem o treinador que é selecionador nacional da Eslovénia, que tem grande objetivo de ser campeão nacional da Eslovénia, e que, honestamente, acho que foi muito surpreendida pela qualidade do nosso jogo e nós, felizmente, conseguimos o apuramento.
Depois de eliminar os eslovenos do Trimo Trebenje, da Eslovénia, equipa que estava agora a ser descrita pelo Carlos Matos, o ABC ficou integrado no grupo D da Liga Europeia com o Skjern da Dinamarca, uma equipa que esteve nos oitavos de final na última edição da prova, o Povaska Bistrica, que é campeão da Eslováquia, e o Nex, uma formação da Croácia, que esteve nos quartos de final, mas chegou também à Final Four na penúltima época, nos quartos de final, na época mais recente. Passam os dois primeiros à ronda principal, que antecede os oitavos de final. É legítimo o ABC esperar por um apuramento para a próxima fase? Ou é sonhar demasiado alto?
É sonhar. Sendo realistas, é uma tarefa quase hercúlea, portanto...
Não há qualquer favorito.
Quero o Nex, quero... Não, o favoritismo está todo no Nex e no Skjern, portanto o Nex é uma equipa que quer ser campeão da Croácia, que tem um naipe de atletas conhecidos mundialmente, inclusivamente foi contratar jogadores ao Vesprem, ao Zagreb e ao Kielce, três das melhores equipas do mundo, portanto, como disse... Há dois anos atrás esteve na Final Four desta European League, que é claramente candidato assumido a ganhar esta competição. Portanto, eu diria que o Nex é o principal favorito a passar. E depois temos o Skjern, que é uma equipa que tem dinamarquesa, que tem tradição na competição, que tem atletas internacionais da Dinamarca. Portanto, depois os eslovacos do Bistrica, apesar de algum desconhecimento, pessoalmente da minha parte, os treinadores eventualmente já conhecem melhor, aquilo que nós temos é que são a base da seleção da Eslováquia, não sendo uma seleção de primeira linha mundial, é sempre uma seleção com alguns bons jogadores, portanto será com certeza um adversário duro. E também... Para nós, esta questão das competições europeias, nós só temos dois atletas que jogaram as competições europeias. Isto pesará, com certeza, no decorrer dos jogos.
O que é muito diferente do passado.
Exatamente.
Do ABC, não é?
Exatamente. Portanto, eu falo, felizmente, com conhecimento de causa. Eu tenho a certeza que nos primeiros jogos, 90% da nossa equipa vai se sentir extremamente nervosa, tensa. Portanto, é diferente. Portanto, o grande objetivo aqui... é fazer o maior número de pontos possível num grupo extremamente difícil e depois no final fazer as contas. Se é possível chegar ao main round, eu acho possível, mas extremamente difícil. Extremamente difícil.
Há pouco dava conta precisamente das dificuldades também financeiras que acarretam estes desafios. Antes de iniciar a participação europeia, o ABC fez um comunicado a apelar precisamente a agentes da região para ajudar a custear os encargos resultantes da presença na prova, sob pena até de desistir. Na altura falou em 100 mil euros. Como é que está a situação agora? O dinheiro angariado permite perspectivar uma época tranquila neste aspecto?
Permite, ainda que não tenhamos ainda conseguido a verba necessária, mas permite. Estamos hoje relativamente tranquilos quanto a isso. Estamos a pouco valor, digamos assim, de conseguir o dinheiro necessário para a participação nas competições europeias e engloba quer o jogo com os eslovenos, quer estes próximos seis jogos. Depois de passarmos ao main round, será outro problema, mas será um bom problema, não vamos pensar nele agora. Mas,
não vai pedir aos jogadores para não passarem,
não? Não, de todo, não. Vou pedir aos jogadores para chegarem à final, portanto, e nós de direção teríamos que arranjar condições. Mas relativamente a isso, estamos relativamente tranquilos. Não está ainda completamente, o orçamento não está fechado nesse ponto, ou seja, não temos ainda todo o dinheiro necessário, mas acreditamos que com o trabalho que temos vindo a fazer, vamos consegui-lo. Dar uma nota também que quando fizemos esse comunicado, fizemos-lo por uma questão de rigor. Eu posso ser impopular naquilo que vou dizer, mas eu e a minha direção nunca vamos hipotecar anos do ABC por uma participação nas competições europeias. Uma participação nas competições europeias tem, à data de hoje, como teve em 2016, como teve eventualmente noutras épocas, um impacto financeiro muito grande. E nós irmos, passa a expressão, à maluca, poderia, e eu vivi isso enquanto direção, poderia fazer com que nós tivéssemos aqui 3, 4, 5 anos com imensas dificuldades.
Foi o que aconteceu no passado recente.
Foi o que aconteceu. Portanto, enquanto eu for presidente do ABC, nunca iremos fazê-lo. Se tivermos que abdicar de participar nas competições europeias, abdicaremos.
Como aconteceu com a Taça Challenge em 2017, 2018.
Sim, a Taça Challas, por dois motivos, pela questão financeira e também pela questão desportiva. A Taça Challas, apesar, o ABC já a ganhou, já não existe, como eu comentei, já não existe, e é uma competição de menor impacto, de menor relevância, não participam clubes alemães, nem espanhóis, nem franceses, nem dinamarqueses, portanto...
Não fazia sentido sacrificar ainda
exatamente,
mais a...
Exatamente, portanto... Essa não participação na Taça Challas foi os dois fatores, a questão financeira, mas eu diria que acima de tudo mais a questão desportiva, não víamos ali relevo desportivo para a participação.
Foi logo na época seguinte à participação na Liga dos Campeões, 2016-2017.
Exatamente, que foi o ano em que eu, conjuntamente com outros colegas, entramos na administração da SAD, na altura com o Rui Silva a presidente. Uhum.
Que continua na
como vice-presidente, exatamente.
Há pouco referia aqui precisamente este jogo decisivo em que os adeptos, os academistas, voltaram em força ao Flávio Salete para apoiar a equipa. Esta proximidade com a cidade é evidente, é histórica. Falar do ABC de Braga traz sempre alguma nostalgia para aqueles que viveram precisamente esse passado glorioso deste clube. O crescimento do Sporting Clube de Braga teve também, podemos dizer, de certa forma, um impacto negativo naquilo que é hoje em dia a captação de novos jovens para a formação do ABC?
Não creio, honestamente não creio. Pode-se, numa análise redutora, achar que sim, mas eu não creio. Eu acho que Braga, uma cidade tão grande, tem espaço para que o Sporting Clube Braga cresça, e ainda bem que cresce, e nós temos assistido a esse crescimento. Ainda no domingo dei os parabéns ao Presidente António Salvador pela grande infraestrutura que inauguraram, mas não creio que isso retire atletas ao ABC. Aquilo que retira atletas ao ABC e retira atletas eventualmente ao Sporting de Braga e ao Hockey Clube de Braga chama-se falta de cultura desportiva. Ou seja, hoje os miúdos, eu costumo dizer isto, quando era miúdo, acabava as aulas e ou ia para a rua a brincar ou ficava em casa. Hoje os miúdos têm um sem número de distrações, chamemos-lhe assim, que os tiram do desporto. E aqui entra uma questão de cultura desportiva, que podíamos estar aqui a debater durante horas, que não existe em Portugal. Portanto, a grande dificuldade hoje, e o ABC tem alguma dificuldade de captar atletas, mas nós não temos mais atletas, não temos mais espaços para treinar. Portanto, nós...
Até essa dimensão, esse crescimento do Braga, que ainda agora há poucos dias inaugurou umas instalações desportivas de ponta, essa questão também infraestrutural também pode ser um desafio aqui, uma vez que o Flávio Salete, como diz, está limitado, está degradado, está a precisar de obras, um assunto que vamos falar mais à frente também. Esta circunstância também pode pesar aqui neste momento de decisão de um pai que quer, ok, o meu filho vai praticar uma modalidade desportiva, se calhar o handball não, porque nos dias que correm as instalações não são as mais atrativas.
Não acredito que assim seja. Efetivamente, o Salete precisa de obras há 20 anos, acreditamos, e falaremos mais à frente em detalhe sobre isso, mas não acredito que a decisão seja tomada por causa disso. Nós não temos hoje, como eu disse, nós não temos hoje mais atletas porque não temos espaço para os treinar. Nós neste momento estamos com um grande problema em que as nossas equipas mais jovens já começaram os treinos, mas ainda não temos a quantidade necessária de espaços de treino, de horas de treino, para aquilo que consideramos ideal para os escalões de formação. Portanto, nós não temos mais atletas porque não temos espaço para expor. Isso depois seria outro problema que era resolvido com um pavilhão maior, mais disponibilidade de pavilhões na cidade, que também não existe. Portanto, mas não... Nós não estamos a deixar de ter atletas porque o Sporting de Braga está a crescer. Não, eu acho até positivo, e acho o Hockey de Braga também é um clube que tem crescido, portanto, e eu acho que o crescimento de todos os clubes mais significativos da cidade é bom para todos. Portanto, eu fico feliz por ver quanto mais crianças a praticar desporto, melhor, seja ele qual for. Se for o handball, perfeito. Se não for o handball, também é bom.
Mas nesse processo de captação de jovens de que falávamos, naturalmente que nos escalões etários mais altos existe uma seriação que é necessário fazer, mas, por exemplo, um jovem ou uma criança que chega ao ABC pode ter dificuldades em entrar por não haver espaços, ou seja, há a possibilidade de recusarem a inscrição de jovens atletas?
Poderá acontecer.
Ainda não acontece?
Ainda não aconteceu, porque nós conseguimos... fazer uma gestão, e nós, é um departamento que não está muito comigo, eu acompanho uma gestão milagrosa dos espaços e ainda não acontece, mas mas para ter um exemplo, e eu costumo dizer muito isto, o meu dia mais feliz de presidente do ABC é ao sábado de manhã, quando eu vou ao Sala Leite e vejo 50 crianças dos 3 aos 7 anos felizes no pavilhão Flávio Sala Leite. Portanto, não, voltando à sua questão, não acontece, mas se de repente 50 crianças de entre os 10 e os 13 anos chegassem ao Sala Leite para treinar, nós teríamos de fazer essa seriação. Não temos espaço, estamos...
Há alguma parceria com as escolas, no sentido de disponibilizar pavilhões também para isso?
Há uma tentativa...
É algo que cada vez é comum noutras cidades da Europa abrirem pavilhões escolares precisamente para a prática de modalidades, até livre.
Exatamente.
Por parte dos cidadãos.
E até, pegando nas suas palavras, um exemplo que nós conhecemos há um mês atrás, o Trimo Trebe. Aquilo é uma vila muito pequena, em que o liceu e as escolas só há uma modalidade, é handball. Ou seja, as crianças jogam só handball, não jogam futebol, não jogam... Isto idealmente para nós era perfeito, mas mesmo assim... Mas voltando à questão das escolas, nós antes do Covid tínhamos parcerias com a Escola Secundária Dona Maria, com a Escola Francisco Sanches, com a Escola Carlos Amarante. Já tivemos, eventualmente, até com o Externato Carvalho Araújo há uns anos. O Covid, portanto, fechou tudo. Quando nós quisemos voltar a ter esses espaços, não conseguimos todos. Portanto, nós, neste momento, temos uma parceria com a Escola Carlos Amarante, que nos ajuda nesse aspecto. Mas é pouco, estamos à procura de mais, mas... A realidade é que Braga também não é assim tão fértil em pavilhões desportivos, portanto, e isto é um problema do handball, do basquete, do voleibol, do futsal.
Das modalidades que não futebol.
Das modalidades de
campos
pavilhão.
Campos não faltam de futebol, mas de futebol.
Sim, campos de futebol do 11, meu Deus.
Mas neste momento há algum espaço que estão a utilizar regularmente sem ser o Sala Leite?
Sim, a Escola Secundária Carlos Amarante.
Neste momento o único local. Falamos do Sporting Braga e do crescimento do clube. Ao longo dos vários anos em que se acompanha o fenómeno desportivo, de vez em quando uma outra voz que se levanta a falar da possibilidade de haver uma fusão entre o Sporting Braga e o ABC, entre o Sporting Braga e o Hockey de Braga. Esse assunto está fechado?
Completamente. Enquanto presidente, nem sequer ponho essa possibilidade, e a Porto seria uma possibilidade em que os sócios do ABC decidiriam. Enquanto adepto, não vejo qualquer possibilidade, até porque eu costumo, para encerrar esse assunto de uma forma quase de brincadeira, eu costumo dizer, o que é que se fazia à história do ABC? Apagava-se? Portanto, e quando eu faço esta pergunta, as pessoas ficam realmente, pois realmente, portanto...
O ABC tem mais títulos que o Sporting de Braga.
Sim, exatamente, mas nem que não tivesse. O ABC tem centenas de títulos, tem história nacional, tem história europeia. O que é que se fazia? Vamos imaginar aqui uma coisa simples, vamos fundir aqui os dois clubes e vai-se chamar, sei lá, provavelmente Sporting do Clube de Braga, não é? Que é o que toda a gente, quando fala nisso, pensa. Eu, que sou adepto do ABC, digo, pá, e a história? Queima-se.
É uma perda de identidade.
Enterra-se. Portanto... É uma instituição da cidade de Braga muito importante que desapareceria de um dia para o outro. Portanto,
um dos argumentos que se utiliza é o handball em Braga poder crescer, até em termos financeiros, numa aposta, mas lá está, seria, o ABC acabaria por ficar refém da sua identidade também.
O ABC não ficava refém, o ABC desapareceria.
Ficava sem identidade.
Portanto, se financeiramente seria, eventualmente, mas isso são tudo se's, que não sabemos sequer, portanto, nem sequer ponho essa hipótese. Portanto, com isto não quero dizer que um dia, se houver uma proposta de sócios que leve uma Assembleia Geral, isso não tenha que ser votado. Nós somos, portanto, como eu disse, a retoma do clube permite isto, permite que os sócios tenham voz. Mas eu não vejo qualquer possibilidade. E bastante para isso, esta questão que eu deixo no ar, o que é que se fazia à história do ABC? Que é que eu, daqui a 30 anos, diria às crianças, pá, eu joguei num clube que tinha uma história rica, mas que acabou de um dia para o outro.
Esta dimensão financeira não pode pesar num...
Não pode. Na minha opinião, não pode. E tenho a certeza, e vou falando com muitos dos sócios do ABC, tenho a certeza que a esmagadora maioria dos sócios do ABC pensam o mesmo que eu.
Portanto, e se na presidência do Sporting Clube Braga surgisse a hipótese da criação de um clube, de uma equipa de handball? Parece-lhe que haveria espaço para duas equipas de handball na mesma cidade?
Se aparecesse, eu honestamente acho que não faria muito sentido, mas obviamente que não poderei criticar o Sporting de Braga caso o faça. Acho que não faz muito sentido, era a mesma coisa que agora o ABC voltar a ter hockey em Patins, não me parece que faça sentido. Braga não tem uma dimensão tão grande para ter dois clubes bons de handball, ou de hockey, ou até de basquete, ou de voleibol. Portanto, não me parece que faça sentido, dada a dimensão da cidade, que isso faça sentido. Agora, obviamente que o Sporting de Braga decidirá aquilo que julgue melhor, nós cá estaremos para continuar a fazer o ABC crescer.
O Vitória, aqui ao lado, está agora também na primeira divisão, é um regresso com esta rivalidade também que existe entre as duas cidades, acaba por ser saudável. A direção do ABC fica feliz por ver um clube como o Vitória agora na primeira divisão de handball?
Sim, claro que sim, mais até pela questão de ver clubes da Associação de Handball de Braga na primeira divisão. Portanto, já tivemos o Chico de Holanda, já tivemos o FAF, neste momento estávamos
o Fermentões, que agora deu origem ao Vitória, precisamente.
E o Fermentões barra Vitória é muito, muito aquela questão que nós falámos há bocadinho.
É um exemplo.
Mas é ali uma coisa que nunca se sabe muito bem contra quem é que nós vamos jogar. Nós no Júnior vamos jogar contra o Fermentões ou contra o Vitória, depois aquilo é um bocado confuso.
E há um bom exemplo, é que a página do Fermentões no Facebook passou a ser Vitória Handball.
Pronto. Agora, voltando à questão Vitória de Guimarães, é claro que nós ficamos felizes por clubes vizinhos conseguirem, e clubes até de futebol, neste caso, sim, fazerem uma aposta do handball. Aquilo que eu espero, e que torço efetivamente para que assim seja, é que esta seja uma aposta duradoura. Muitas vezes isso não acontece. Lamentavelmente isso não acontece. Nós temos,
muitos exemplos,
falando aqui num exemplo rápido que vocês vão identificar. O Futebol Clube do Porto, há 4 ou 5 anos, decidiu apostar no voleibol feminino com uma parceria com a Fundação, eu não me recordo o nome.
Com a JTM.
A JTM. O que é que aconteceu? Passado 4 anos, o Porto disse à JTM, pá, já não preciso de ti, podes ir embora. E agora a JTM faz o quê? Perdeu as atletas todas? Portanto, é perigoso,
claro.
É perigoso. Mas, sim, ficamos felizes, nós vamos receber o Vitória no dia 4 de outubro.
Provavelmente será um jogo também muito participado por parte dos adeptos, precisamente por essa proximidade até das duas cidades.
Estamos curiosos. Eu não me recordo, e se calhar estou a cometer uma inverdade, mas eu acho que o Vitória de Guimarães nunca esteve na primeira divisão de handball. Acho que é a primeira vez... pelo menos daquilo que eu me lembro, ou seja, sim, dos últimos 30 anos, não me recordo.
A secção foi novamente criada, já tinha havido, mas não há esse registro de presença na primeira divisão.
Eu, quando era infantil, iniciado, cheguei a jogar contra o Vitória de Guimarães.
Formação.
Não me recordo é da equipa sénior estar na primeira divisão. Portanto, acho honestamente que será uma estreia do Vitória. Estamos curiosos, honestamente, ainda ontem falávamos sobre isso na reunião de direção, para perceber se o Vitória Handball consegue arrastar os seus adeptos a um jogo, por exemplo, com o ABC em Braga. Se eles vierem, serão bem recebidos, obviamente. Esperemos, a única coisa que espero é que não transformemos isto em questões,
ser uma rivalidade
em questões
saudável,
de futebol,
claro, não é?
Em questões de claques, e acho que assim não vai ser. Mas...
porque o jogo é com o ABC e não com o Braga.
Sim, mas é o ABC de Braga. Portanto, e há sempre aqui...
Sim. A rivalidade começa
questões,
na cidade, não no clube.
Exatamente. Portanto, começa aqui. Mas acreditamos que vai tudo correr bem e estaremos felizes que a Vitória se mantenha por muitos anos.
Olhando para essa vertente desportiva e também para aquilo que tem sido este arranque de temporada do ABC, perspectivando o que aí vem, quais é que são as aspirações? Manter o quarto lugar é o objetivo? Manter o quarto lugar da época passada, claro.
Sim, o objetivo é primeiro objetivo, apurar-nos novamente para as competições europeias. Isso implicará ficar num dos 5 primeiros lugares. Segundo objetivo, no mínimo o quarto lugar. Eventualmente, se alguém com um orçamento 30 vezes superior adormecer ou se distrair, nós tentarmos passá-lo. Mas será muito difícil, não é? Nós todos sabemos a discrepância que existe. O grande objetivo será, volto a dizer, ir às competições europeias, idealmente no quarto lugar, até porque a formato de campeonato este ano é diferente. Portanto, haverá uma segunda fase em que as equipas serão divididas em três grupos. Os quatro primeiros jogarão com 50% dos pontos amealhados nesta primeira fase para campeão nacional. Do quinto ao oitavo jogarão para o tal quinto lugar que dará acesso às competições europeias e do nono ao décimo segundo para evitar a descida.
Estas novas regras são justas? Não é a primeira vez, estas mudanças acontecem até com alguma regularidade.
O handball é fértil em modelos de campeonato diferentes. Eu já quando jogava, eu defendo o modelo play-off. Uhum. Defendo o modelo play-off porque considero que o handball tem que ser um produto, um espetáculo para se vender. E o que vende é a incerteza e a emoção. E o play-off garante emoção até ao último segundo do último jogo. Portanto, o ABC transmitiu isso à Federação, que apoiaria mais um modelo de play-off. Não havendo um modelo play-off, este modelo não me parece totalmente desajustado. Não me parece totalmente desajustado. Mas que deixará de existir, e comentávamos há bocado, a partir do momento, e espero que isso não aconteça, a partir do momento que Portugal deixe de ter 5 equipas nas competições europeias, passa a ter 4. Porque nesse momento o grupo B deixa de fazer sentido. Portanto, terá outra vez que reformular o modelo competitivo. É um modelo que está mais perto do play-off, ou seja, dividindo os pontos a metade, o que é que isto permite? Muito provavelmente os 6 jogos da fase final do grupo A vão ser todos eles, entre Porto, Benfica e Sporting, ali decisivos para ser campeão, ou seja, permite arrastar esta incerteza um bocadinho mais, porque no modelo que tivemos o ano passado e há 2 anos, era, na minha opinião, péssimo, porque nós podíamos ter um campeão praticamente anunciado, não matematicamente, mas à falta de 10 jornadas, o que é péssimo.
Olhando para aquilo que já falamos, a história do ABC, o último título de campeão nacional remonta a 2015-2016, Há pouco disse que quando entrou primeiro para a SAD, agora também como presidente da direção, assumiu esse objetivo de chegar em 3 temporadas às competições europeias. Tem algum objetivo para voltar a colocar o ABC no topo do handball nacional?
Tenho, temos. Acreditamos que será possível. Agora, é uma maratona. É uma maratona que nós já começámos. Se me perguntar se eu acho que o ABC nos próximos 2 ou 3 anos tem possibilidades de ser campeão nacional, sendo realista, dir-lhe que não.
A maratona não. Ainda não chegou ao meio?
Não, a maratona está no início. É preciso dotar o clube de mais patrocinadores, que é uma coisa que temos feito progressivamente, temos conseguido captar mais receita, mas isto é difícil, é moroso, portanto eu acredito que a médio prazo poderá, eventualmente, se nós ou outra direção continuar a fazer este trabalho de captação de receita, de captação de sócios, que também são importantes, poderá eventualmente, e não precisará, na minha opinião, do dinheiro que o Porto, Benfica e Sporting gastam. Porque se precisar desse dinheiro, a maratona passa à ultramaratona, aquele Iron Man, como se costuma dizer. Mas o ABC já, por muitas vezes, foi campeão com orçamentos mais baixos. Portanto, é
como
um objetivo.
Como na última vez, por exemplo?
Sim, na última vez, exatamente.
Se bem que o handball cresceu muito até às custas da seleção.
Exatamente.
Deu maior visibilidade ao jogador e ao treinador português.
Nas últimas 5 épocas, o handball português cresceu, principalmente os 3 clubes de futebol, o Porto, Benfica e Sporting, cresceram a um ritmo que mais nenhum clube na Europa cresceu. Portanto, passaram... Eu diria que o Porto tem hoje um orçamento 5 ou 6 vezes superior ao que tinha há 4 ou 5 anos.
E absorveram jogadores, muitos de referência também do ABC ao longo do tempo.
Sim, esse é outro dos
jogadores
grandes...
Jogadores e até treinador.
Sim, eu costumava dizer na altura só faltava levar o presidente e o roupeiro e tudo, portanto... Esse é outro dos grandes desafios que nós temos, que é conseguir reter o talento o mais possível. E isto é um desafio para nós e é também uma luta que nós temos travado com a Federação Portuguesa de Handball. Porquê? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás... Os clubes com mais dinheiro vinham ao ABC levar os jogadores, é perfeitamente normal, eu próprio fui para o Futebol Clube do Porto em 2003, é normal. O que acontece hoje em dia é que, fruto do, não sei como, mas do excedente financeiro que esses clubes têm, aliciam jogadores com 11 anos. Isto a mim parece-me chocante, isto não é futebol, o futebol é outra coisa, isto parece-me chocante, até porque isto não quer dizer que esses jogadores evoluam bem. Aliás, a minha opinião é que é exatamente o contrário. é exatamente o contrário. Clubes como o ABC, como a Águas Santas, clubes que são contradição na formação, na minha opinião, os atletas ficando nestes clubes mais tempo serão melhores jogadores no futuro. Nós temos um exemplo, não há muitos anos, há 2 anos e meio, o André José, que foi um atleta, nós fomos jogar a Tavira com 14 ou 15 anos, esteve aqui 2 ou 3 anos, apesar de eu achar que ele saiu um ano mais cedo do que devia, mas saiu com 19 já dentro da seleção A, já com um cartel, portanto, nós temos atletas hoje, infantis iniciados, aliciados por esses clubes. E pergunta-me de que forma é que vocês conseguem proteger, não conseguimos. E esta é a luta que temos com a Federação. Um atleta que entra no ABC aos 4 anos e que sai aos 17, o ABC recebe 0 euros. 0 euros. Portanto, houve um investimento de 13 anos num atleta e o ABC recebe 0 euros. O ABC e o Águas Santas e todos os clubes formadores.
Isso o que seria... é que defende nesse sentido?
Defende um modelo igual ao do futebol, em que há direitos de formação, portanto haverá uma fórmula de cálculo a ser obviamente aprovada entre todos os clubes, uma forma de cálculo e que depois serão os direitos de formação pagos ao ABC e o ABC pagará, sei lá, ao Fermentões, ao Fafa, quem for. Portanto terá que haver essa proteção, porque senão isto, e estamos aqui a desviar-nos um bocadinho do ponto ABC, mas é importante também referir, o grande problema não é o ABC, porque o ABC está praticamente no topo da pirâmide. O grande problema são as dezenas e dezenas de clubes formadores em que têm lá pessoas que trabalham sem ganhar nenhum, em que o único benefício deles é ver o crescimento dos atletas, o desenvolvimento. E isto acontece todos os meses, se um clube chega lá e leva 15 atletas, à terceira vez as pessoas que lá trabalham dizem: pá, vou desistir disto, não estou para isto. Portanto, este é que é o grande perigo. E, como tudo, se nós não tivermos uma base grande, quando chegamos lá acima, não há jogadores. Portanto, este é que é o grande perigo.
E o que seria agora do ABC se, havendo esse direito de formação, com esta transferência do André Gomes para a Arábia Saudita, para jogar no Al Safa e tornando-se num dos jogadores mais bem pagos da modalidade, havendo esse mecanismo, poderia ser aqui a lotaria ao ABC?
A lotaria não diria, mas sim, mas seria uma boa ajuda.
Já dava
seria
para
uma
participar
boa...
de
sim,
forma mais
exatamente,
folgada agora.
Exatamente, exatamente. Mas não, o André Gomes saiu para o Porto e o ABC recebeu 0 e nunca vai receber nada.
E fez a formação toda no ABC.
Todo. Entrou, salvo erro, aos 6 anos e saiu aos 20 ou 21.
Em entrevista à Ruma em dezembro do ano passado, o Carlos apontou para esta altura, setembro de 2023, o arranque das obras no pavilhão Flávio Salete. Isto será para breve, não há indicações de momento do arranque dessa intervenção sequer.
Aquilo que nós temos conversado com a Câmara Municipal de Braga é que o projeto está definido, o projeto já nos foi apresentado, já o debatemos com a Câmara. Portanto, neste momento, a informação que eu tenho é que o projeto está no IPDJ para validar todas as questões legais, digamos assim. A partir do momento que o IPDJ devolva o projeto aprovado, esperemos e achamos que vai devolver, a partir daí serão feitas especialidades, concurso e início de obra.
Portanto, isso se calhar setembro de 2024, a correr bem?
Eu espero, honestamente, que seja entre maio e setembro de 2024. Porque também há uma coisa. Se fosse hoje, não podiam começar as obras. Porque o ABC não tem para onde ir. Ou seja,
não está acautelada uma segunda casa.
Aquilo que nós temos mais ou menos acordado com a Câmara Municipal de Braga será começar as obras no início da próxima época, porque nesse momento o Hockey Clube de Braga já estará de novo no pavilhão das Coladas e libertará o pavilhão de Sequeira, que será a base do ABC durante o período das obras. Mais até para treinos, o mais preocupante é os treinos. Os jogos arranja-se sempre sítios para jogar, agora treinar é mais difícil. Portanto, este é mais ou menos o plano, nada nos diz que não será cumprido. Há sempre aqui alturas em que dependemos de timings de entidades que nem nós nem a Câmara controlamos, portanto, e poderá...
Já se fala já se falou de um novo pavilhão para o ABC, já se falou de requalificação,
sim, eu...
há muitas histórias nesta última década...
Mais.
Essa indefinição também se calhar deixa as pessoas um bocadinho... à nora, para perceber o que
certo.
É que vai de facto acontecer, e se estamos agora a falar de uma recuperação que será apenas uma questão de pinturas e de novos balneários.
Não, estamos a falar de uma estrutura, de uma remodelação profunda, de uma remodelação profunda que vai incidir em todas as áreas do pavilhão, portanto é uma obra grande, é uma obra demorosa, não é uma obra de 2-3 meses, será uma obra no mínimo de um ano e meio, portanto
o pavilhão vai crescer?
Vai crescer em... zonas técnicas, em bancada, em número de lotação, não. Até porque está implementado num buraco, digamos assim, e estar para crescer em termos de bancadas teria que subir todo o piso e depois para nivelar. Portanto, vai crescer muito em zonas técnicas, em balneários, em salas de reuniões, em ginásio, em todas essas zonas, em número de espectadores, não. Não. Mas também, honestamente, não conseguindo os 2 mil lugares, eu acho que não é preciso que cresça.
Aqui seria mais uma questão de participação em Liga dos Campeões por causa dos critérios...
Isso aí terá que ficar para um também falado pavilhão municipal de Braga, que será eventualmente construído um dia.
Para todos os clubes.
Para todos os clubes.
E há pouco falava dessa questão, já dá para perceber que existe o projeto, já foi submetido. Tem ideia, ou pode avançar, o custo que a obra terá e se mantém a ideia de ser a Câmara de Braga a pagar na totalidade?
Não, eu não faço a mínima ideia, ou melhor, faço alguma ideia, mas também não queria estar aqui, até porque as obras que há 2 anos custavam 10, agora se calhar custam 20, portanto, e eu não tenho conhecimentos disso.
Será a Câmara a pagar?
Obviamente que a Câmara é dona do pavilhão, portanto terá que ser a Câmara a arcar com esse custo.
Para esse futuro, a médio prazo, já se falou da possibilidade de se utilizar o pavilhão de Sequeira, mas para este ano, havendo competições europeias, o ABC não pode jogar no Salete.
Sim, é uma triste realidade, o ABC não pode jogar no Salete e mais ainda... Estamos a fazer tudo para que o ABC consiga jogar na cidade de Braga e aí temos tido conversas com o Sporting de Braga que nos tem ajudado, mas ainda assim o novo e fantástico pavilhão do Sporting de Braga não tem um dos requisitos que a HF quer, que são 2 mil lugares. Portanto, não há nenhum pavilhão em Braga que tenha 2 mil lugares disponíveis. O que nós estamos a fazer junto à HF é um trabalho quase de charme, no sentido de que nos deixe, que permitam que esse requisito não seja fundamental para não jogar em Braga, porque senão acontecerá uma coisa que eu não quero, eu presidente do ABC, eu adepto, e nenhum adepto nem nenhum bracarense quererá, que será o ABC terá que ir jogar para uma cidade longe de Braga, e as duas hipóteses que eu vejo serão Santo Tirso ou Póvoa de Varzim ou Porto.
Fora da cidade e fora do distrito.
Fora da cidade e fora do distrito. Portanto, nós estamos a tentar evitar isso a todo custo. Não é fácil. Se me perguntar se eu estou otimista, estou, mas vamos ver. Porque a HF muitas vezes é intransigente.
Quando é que essa decisão será tomada?
Eu julgo que até ao final desta semana, início da próxima, estará essa decisão tomada.
Das múltiplas parcerias que o ABC vai encontrando e foi encontrando ao longo do tempo, uma delas e muito forte foi com a Universidade do Minho. Neste momento, qual é a ligação, qual é, no fundo, quase este contrato entre as duas partes?
Eu acho que é uma parceria fundamental e ganhadora para ambas as partes. A nós permite-nos, mais até na questão feminina, o nosso projeto feminino tem meia dúzia de anos.
Mas para que está na primeira divisão.
Está na primeira divisão, ano passado ficou um ponto das competições europeias. Não está só na primeira divisão.
Seria mais um problema para o ABC.
Mais um problema, mas um bom problema para resolver. Mas voltando à questão da parceria com o Estado de Minho, permite-nos captar atletas muito jovens, em idade de entrar na faculdade, ainda este ano contratámos 5, salvo erro, jovens, com potencial desportivo, mas também com potencial académico, e é fundamental para o nosso projeto feminino. No nosso projeto feminino nós temos 17 atletas, 16 estudam na Universidade de Minho, e que depois, desportivamente, também ajudam a Universidade de Minho a ser campeões nacionais, sim, quer no masculino.
Essa história começou com a equipa masculina, até,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Neste momento, nesse aspecto, também têm vários atletas?
Temos, mas temos menos. Eu não posso precisar um número, mas teremos menos, mas não são poucos, teremos 7 ou 8 atletas a estudar. Portanto, permite à UEM, à Universidade de Minho, ter bons alunos nos seus quadros, permite também desportivamente à UEM ser a referência no desporto universitário, inclusivamente no handball, e a nós permite-nos também, essencialmente no feminino, a captação de talento, de jovem talento. para vir para Braga, para se estabelecer e para estudar na Universidade de Mico.
E que vantagens, por exemplo, é que as atletas estudantes e os atletas estudantes têm por estarem englobados nesta parceria?
Não pagam propinas e muitos deles não pagam a alimentação na cantina. Portanto, nos dias de hoje...
É um exemplo bem prático das
nos
vantagens.
Nos dias de hoje é muito dinheiro e todos sabemos o que a sociedade vive e alguns não pagam alojamento.
Portanto, sempre também estamos a falar de alguns atletas deslocados
não é? Exatamente. Da cidade. Portanto, nos dias de hoje é muito dinheiro e é muito importante.
É uma parceria muito vantajosa para os próprios atletas.
Exatamente.
Estamos a chegar ao final deste programa conjunto Rumo Desportivo Campus Verbal. Gostava só de falar dos dois treinadores principais, da equipa masculina e da equipa feminina, o Filipe Magalhães e o Fernando Fernandes na equipa feminina, neste caso. Estamos a falar também de dois homens da casa e pergunto se isso, tendo em conta o crescimento que o ABC quer ter nos próximos anos, é uma aposta para manter?
100%. Claro que sim. Tem feito,
até porque tem dado muito.
Tem feito ambos trabalhos absolutamente brilhantes.
E na altura em que o Filipe Magalhães entra, é para substituir
Jorge Rito, uma
referência. Peso pesado, no bom sentido.
É verdade. E o Filipe Magalhães tem tido nessa altura, tem tido um desempenho absolutamente brilhante. E no feminino aplica-se a mesma coisa. Nós quando falamos em querer ficar em quarto, em ter o objetivo de ficar em quarto, são objetivos um bocado megalómanos. Financeiramente, nós estamos longe de ser o quarto, mas muito longe. Portanto, nós, pela tradição do clube, pelo grau de exigência do clube, nós assumimos isso. Mas, financeiramente, nós temos um orçamento, eu diria que será o 7º, 8º da primeira divisão. Mas muito longe do 4º e 5º orçamento.
Estava a falar, por exemplo, de Madeira-Sade?
Madeira essencialmente, e Águas Santas. Portanto, mas isto...
O ABC precisava de um parceiro, tipo, que o Águas Santas teve no passado recente, um peso pesado também.
O ABC precisava de muitos parceiros, muitos. Se tivesse um já era bom, mas muitos precisava. Mas, voltando um bocadinho à vossa questão dos treinadores, tem feito trabalhos absolutamente brilhantes, não só o Fernando Fernandes e o Filipe Magalhães, mas as suas equipas técnicas. Eu, talvez, por ter estado tantos anos no clube, sou um acérrimo defensor da estabilidade. Portanto, o ABC nos últimos 40 anos terá tido 5 treinadores, 6 no máximo, isto masculino. Portanto, aqui se vê que é um case study, não é? Não haverá no mundo algo, seja de que equipa for. Portanto, eu recordo, eu até os consigo dizer pelos dedos das mãos. Portanto, o de Geneve, depois, primeiro o António Cunha, depois o de Geneve, que era um búlgaro, depois entrou Alexander Donner, depois o professor Jorge Rito e agora Filipe Magalhães. Estamos a falar de 40 anos.
E o Carlos Rezende.
Estava a esquecer do Carlos Rezende. Portanto, 6. Em 40 anos é um case study. Portanto, nós estamos extremamente satisfeitos com o trabalho de ambos, extremamente orgulhosos, felizes porque principalmente no caso do Filipe Magalhães, foi uma aposta da direção, sabendo que era um risco grande para todos, inclusivamente para nós de direção.
Mas, para o próprio treinador.
Para o próprio treinador, que teve a audácia de aceitar um desafio enorme. Não sei se...
Estamos a falar de um jovem treinador.
Sim, estamos a falar de um jovem treinador. Bem mais novo que eu, até. 10 anos mais novo que eu, portanto, ele... 10 anos mais novo que o Humberto Gomes, que joga, até. Portanto, teve essa audácia e isso é demonstrativo da coragem. E eu recordo, eu fiz uma pergunta, na altura, fui ter com ele, fiz uma pergunta e a resposta dele foi, taxativamente, sim, eu quero. Portanto, eu quero agarrar isto.
E provou,
está a provar diariamente, não só com as classificações, mas também com a potenciação dos atletas. Nós conseguimos ir captar atletas a clubes de menor dimensão. Recordo que o Vinícius Panda, que é hoje um atleta falado, eu não diria na Europa inteira, mas muito falado, veio da São Joanense, que era uma equipa que desceu de divisão. O Leonardo Abraão veio da São Joanense, desceu de divisão, é hoje membro da seleção A do Brasil, que já não é uma seleção fraca. É uma seleção que se bate com Portugal.
Empatou com Portugal no Mundial.
Exatamente. Portanto, Este ano fomos buscar o Filipe Monteiro ao Ismael, que desceu de divisão, e acreditamos que é um atleta. Portanto, além dos resultados esportivos, que são o mais importante, é também importante potenciar atletas para que eles evoluam aqui. E isso tem acontecido. Portanto, o trabalho tem sido brilhante. O Fernando Fernandes tem feito exatamente a mesma coisa. O ano passado, eu recordo-me que nós tivemos que fazer alguns cortes na equipa feminina, e o que é facto é que no início da época as pessoas supostamente entendidas diriam que o ABC ia jogar para descer, e o ABC esteve a dois golos de ir às competições europeias. Portanto, têm sido trabalhos brilhantes, estamos extremamente felizes, e eles sabem disso, nós fazemos questão de lhes dizer, portanto, não prevejo qualquer mudança, só se entretanto o Barcelona ou qualquer clube ou que eles chegarem e os quiserem levar, e eles quiserem ir, que não sei.
Muito bem, damos assim por encerrada esta entrevista conjunta. Recebemos Carlos Matos, presidente da direção e da SAD do ABC de Braga, neste programa conjunto Rumo Desportivo Campos Verbal, que pode voltar a ser escutado na próxima terça-feira, depois do Jornal 18 na antena da Universitária, assim como em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a RUM recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.